Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Getúlio Vargas, em seu diário, tratava os fatos de Recife e de Natal como uma conspiração comunista provocada pelas divisões políticas. Foi no dia 25 de novembro que o Senado e a Câmara dos Deputados aprovaram o estado de sítio.
Após a votação, Getúlio recebeu no catete representantes de diversas bancadas estaduais, entre eles os constitucionalistas de São Paulo. Os do Rio Grande do Sul não o visitaram e Vargas fez a seguinte anotação em seu diário.
A bancada paulista a meu lado e a gaúcha contra. Ironias mordentes da sorte.
O levante estourou no Rio de Janeiro na madrugada de 26 para 27 de novembro de 1935. Entendendo que os fatos em Natal e no Recife haviam sido deflagrados pelos comunistas, Luiz Carlos Prestes exigiu a solidariedade do partido no Rio de Janeiro para fazer o mesmo na capital do país. Marli Viana conta que Prestes insistiu, apesar da contrariedade de todos os demais integrantes da coordenação do levante.
E o Prestes insistiu, não era possível abandonar os camaradas do Nordeste, e declarou que ele tinha a Marinha com ele. Então, foi decidido o levante. Foi decidido no dia 25. E o levante, a gente fala 27 de novembro, mas foi na madrugada de 26 para 27. Então, com 24 horas para preparar tudo. Vai a ordem do levante para os quartéis e a oficialidade, que não era comunista, a oficialidade aliancista, aceita com entusiasmo.
Estava decidido o movimento. A revolta, no entanto, duraria menos de 48 horas. O 3º Regimento de Infantaria, na Praia Vermelha, foi tomado pelos rebeldes que esperavam o apoio de outras unidades militares, o que acabou não acontecendo. A professora Marli Viana explica a falta de adesão.
Na Escola de Aviação Militar, quando houve o levante, já sabiam que tinha se levantado o TCRI. Não teve o fator surpresa, então eles estavam mais ou menos preparados. Quando alguns tentaram levantar os aviões estavam sem gasolina. Conseguiram fugir, houve um pouco mais de combate. A Vila Militar não se mexeu, enfim, foi um fracasso absoluto.
A escolha da Praia Vermelha acabou mostrando-se um erro estratégico dos revoltosos, como descreve a professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Heloísa Starling.
Foi uma ratoeira que eles caíram. A ideia de levantar a Praia Vermelha para poder cercar o Vargas, né, para poder cercar o Palácio do Catete, foi um erro militar, porque eles caíram na ratoeira para aqueles morros, não tinha como sair. Então ficou isolado.
Ainda no dia 27 de novembro, a revolta foi dominada. Em seu diário, Getúlio Vargas descreve um roteiro de visitas a todos os pontos de conflito na capital. Ao final, anota em tom otimista.
Tinha a impressão de que o prestígio do governo havia realmente crescido.
Nos dias que seguem, Getúlio vê aumentar o apoio ao seu governo e as pressões para que os envolvidos nos levantes fossem submetidos a castigos exemplares. Em seu diário, o presidente relatava as pressões.
Continua a pressão das forças militares e da população civil para um castigo exemplar aos rebeldes. A Constituição, porém, não permite várias medidas aconselhadas.
A Lei de Segurança Nacional seria alterada no dia 14 de dezembro. No dia 21, Vargas seria autorizado a transformar o estado de sítio então vigente em estado de guerra.
A mudança viria em 21 de março de 1936 pelo Decreto 702. Luiz Carlos Prestes havia sido preso no dia 6 daquele mês no Rio de Janeiro. Ficaria encarcerado até 1945, no fim do Estado Novo. O decreto do Estado de Guerra autorizou as medidas necessárias para a extradição de Olga Benário para a Alemanha nazista.
Mil 210 pessoas estiveram envolvidas no levante no Rio Grande do Norte. Segundo dados da Justiça, presentes em uma pesquisa da professora Marli Viana, há indicação de profissões de 907 destas pessoas. Os maiores grupos eram compostos por militares, 31,5%, operários, 23%, e profissionais liberais, 15,5%.
Em Recife, os indiciados foram 415. 390 tiveram suas profissões identificadas e 52,5% eram militares. Outros 25% eram operários. Entre os indiciados, 105 eram membros do PCB.
Por fim, no Rio de Janeiro, foram processadas 838 pessoas. Destas, a identificação da profissão de 791. A maioria, 512, eram militares. Os outros 279 eram civis, principalmente profissionais liberais e operários.
O levante de 1935 encontra o governo de Getúlio Vargas às voltas com insatisfações da oposição, principalmente no Rio Grande do Sul, liderada pelo senador Flores da Cunha.
A impressão de um governo fraco, passada por esses atritos com a oposição, foi um dos elementos que levaram os integrantes do PCB a acreditar que o momento seria o ideal para um levante que derrubasse Vargas e estabelecesse um governo com o caráter de uma frente popular. O professor Daniel Arão Reis afirma que os comunistas superestimaram essa fraqueza do governo.
E os revolucionários superestimaram essas contradições. Elas existiam, mas é uma coisa de estimativa. Eles estimaram que o governo estava num processo de desagregação muito mais extremado do que ele estava realmente. Ao tempo que subestimavam muito o governo, né, e a capacidade do governo de agir, ele superestimava as suas próprias forças.
Heloísa Starling, coautora do livro Brasil, uma biografia, afirma que a Internacional Comunista teve responsabilidade nos erros de avaliação que levaram às armas.
Foi um erro de avaliação da Internacional Comunista em Moscou, que sabe pouco sobre o Brasil, então te dá uma dimensão de que as informações e a capacidade de análise da realidade brasileira em Moscou, na Internacional Comunista, são muito ruins. As informações que chegam pelos membros do Partido Comunista são informações que tendem a gerar um otimismo ilusório.
O erro de avaliação e o otimismo em relação à situação do país para uma revolução comunista são também apontadas pelo professor Antônio Barbosa.
Foi um erro de cálculo absurdo. Moscou recebia informações dos comunistas brasileiros completamente desprovidas do senso de realidade. Moscou recebeu informações, e isso é documentado, de que o Brasil estava maduro para explodir uma revolução socialista. Prestes chegou a dizer que entre dezembro de 1935 e janeiro de 1936 estava tudo amadurecido. Quer dizer, uma loucura total e absoluta, uma espécie de esquizofrenia histórica fora do comum.
O professor Márcio Scalercio entende que o principal responsável pelo erro de avaliação da intentona comunista de 1935 foi Luiz Carlos Prestes. Para Scalercio, Prestes superestimou a própria influência.
Talvez o Prestes tenha superestimado o Prestes. Protagonistas de erro avaliação mais importante é ele. Eu não tenho a menor dúvida dele achar que, por meio de uma quartelada, seria possível avançar para cima do governo aqui no Rio de Janeiro e tomar o poder.
O otimismo de Luiz Carlos Prestes em relação à sua influência entre os militares é apontado também pelo professor Oswaldo Codiola, da Universidade de São Paulo. O peso dessa influência é que foi mal avaliada.
É como se tivesse apostado na possibilidade de que Luiz Carlos Prestes pudesse suscitar um movimento que elevasse as patentes mais baixas do exército, a se solidarizar com o conjunto do movimento e a implantar um governo que não seria um governo comunista, porque nem isto pretendia o Partido Comunista. O que o Partido Comunista pretendia era um governo de ampla unidade nacional que fizesse uma política de natureza anti-imperialista, em favor da reforma agrária, etc.
Nós somos de fuma embriagados, paz entre nós, guerra aos senhores.
O professor Antônio Barbosa, da Universidade de Brasília, afirma que o levante de 1935 é a continuidade de movimentos armados que começaram nos anos 20, como as revoltas tenentistas de 22 e 24, a Revolução de 30 e a própria Coluna Prestes. Os revoltosos de 35 viam a Revolução de 30 apenas como uma troca de elites.
Desde o 5 de julho de 1922, o país vai vivendo uma turbulência muito grande, marcada pelo chamado movimento tenentista. No fundo, era uma tentativa de derrubar os padrões e os parâmetros e as próprias instituições de uma república considerada oligárquica, carcomida, desvinculada da realidade nacional. Bem, é esse o contexto interno que vai desabrochar também em 35.
A professora Marli Viana, autora de vários livros sobre o movimento de 1935, vai mais longe. Ela defende a tese de que a revolta, muito antes de ser comunista, foi um movimento da Aliança Nacional Libertadora e, por fim, tenentista. O último movimento tenentista.
Prestes, nesse momento, ele vai agir como um tenente. Ele escreve carta para todos os ex-comandantes subordinados a ele na coluna Prestes, conclamando para a Revolução. Ele diz, juntem os antigos combatentes, nós precisamos nos unir outra vez, nós é que devemos tomar a frente desse movimento. Então, do fechamento da aliança, Prestes começa a conspirar, que tentando juntar todos os ex-comandados dele.
Controlados os levantes, Getúlio se fortaleceu. A ideia de um perigo comunista, propagandeada pelo governo Vargas, uniu os conservadores do país contra o comunismo, chamado de mal maior, e ajudou a fomentar o golpe do Estado Novo em 1937, segundo o professor Márcio Scalercio.
Um proposital trabalho de superestimação. O perigo comunista, ele foi mostrado, ele foi exibido como um perigo que, na minha opinião, era muito maior do que de fato era. E isso ajudou a regimentar forças para o golpe de 37.
A derrota desmotivou todas as formações de esquerda, segundo Oswaldo Codiola.
Provocou um retrocesso enorme, porque houve se seguiu uma forte repressão, que não afetou apenas o Partido Comunista, afetou outras formações de esquerda, socialistas, trotskistas, todo mundo sofreu prisões e mortes dentro das prisões. E muita gente teve que fugir do país.
A professora Heloísa Starling vê a presença do imaginário de 1935 na política brasileira e entre os militares nas décadas seguintes. A propaganda contra o perigo comunista é intensificada com a Guerra Fria e está presente em 1964 no golpe militar.
O imaginário dele está presente em 64. A partir de 35, o imaginário anticomunista entra nas Forças Armadas, principalmente entre o corpo de oficiais, e não sai mais. Isso vai ser alimentado, a partir de 45, com a Guerra Fria. Então, aquilo que começa lá em 35, 10 anos depois, com a Guerra Fria, fica muito intenso. O caldo de 35 vai ferver no caldeirão da Guerra Fria.
Antônio Barbosa, professor de História da Universidade de Brasília, lembra de um fato que liga 35 a 64.
Um dos elementos a impulsionar o golpe de 64 foi uma infelicíssima declaração de Luiz Carlos Prestes chegando de Moscou. Às vésperas da queda de João Goulart, ele disse com todas as letras o seguinte: ainda não estamos no poder, mas já estamos no governo. Naquele quadro de instabilidade, de turbulência ideológica, a maior liderança comunista dizer claramente que os comunistas já estavam no governo é o atestado de óbito do governo de João Goulart.
Bem unidos fazemos nesta luta final. Uma terra sem erros, a Internacional.
Você ouviu a reportagem especial 80 anos do Levante Comunista de 1935.
A apresentação: Jefferson Dalmoro e Raquel Teixeira.
Participação de Vladimir Espinosa e Olívio Calabria.
Reportagem: Jefferson Dalmoro.
Edição: Leila Herédia.
Técnica de áudio: André Menezes.
Diretor da Rádio Senado: Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social: Virgínia Malheiros Galvez.
Você pode acessar este programa pela internet: www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.